galera, começando aqui mais um Giantcast, muito, muito feliz, depois de acho que 10 anos que não ganhávamos uma partida de playoff, voltamos a ganhar, Iago. Tô aqui novamente com o Iago do Giants Nation BR, e iremos trazer nesse episódio um pouco de como foi a partida, né, como a gente avaliou a partida contra os Vikings, que o Giants acabou ganhando ainda bem, e depois vamos fazer uma prévia contra a partida que a gente vai jogar nesse sábado, contra os Eagles fora de casa. Mas primeiramente, e aí, Iago, tá tudo certo?
Tudo certo, demais. Foi um carrossel de emoções no domingo. Aquela vitória incrível, muito difícil, que torna ainda melhor a vitória fora de casa. Mais incrível. E cara, é assim: primeira vitória em playoff desde o Super Bowl 46. No
Isso,
ano,
verdade.
no primeiro ano de rebuild, no primeiro ano de uma comissão técnica, com jogadores desacreditados. Assim, cara, a verdade é que nenhuma palavra que a gente falar aqui vai expressar a emoção e a felicidade que foi aquela vitória contra o Vikings. E é a consolidação, é mais do que uma vitória, é a consolidação que depois de anos, sem qualquer perseverança, com comandos ruins, comissão técnica ruins, a gente está. Foi uma consolidação de um novo projeto e do quão bem esse novo projeto se iniciou. Isso que é muito importante. Sábado tem mais.
Exatamente, é isso aí. É muito, muito feliz. Eu gostei muito, acho que foi uma das melhores partidas do Giants na temporada. Eu acho que o Evo pode concordar isso comigo. E foi muito aquilo que a gente falou, né? Naquela prévia lá, que a gente tinha que conter, principalmente o Justin Jefferson, algo que a gente vai falar aqui. Não cometer turnovers, algo que também o Giants conseguiu evitar, não cometeu nenhum turnover, não, nenhuma interceptação, nenhum fumble. E o ataque virou uma coisa inacreditável. Acho que o que todo mundo gostaria que acontecesse no ataque do Giants aconteceu nesse jogo. Um ataque que pareceu finalmente um ataque de NFL, algo que a gente.
Eu vi
Eu
alguém falando
falei isso,
sobre.
concordei muito. Que nos últimos playoffs a gente olhava para os times que jogavam e falava, cara, o Giants podia ter algo desses times, principalmente no ataque. E nesse sábado foi a nossa vez de a gente relaxar no sofá e ver o nosso time tendo finalmente um ataque decente da NFL, né, Iago?
Com certeza, com certeza. O ataque foi o principal responsável pela vitória.
Exatamente,
Fluiu o jogo
exatamente.
inteiro. Eu acho que foi talvez o jogo mais consistente do ataque do Giants. Porque se a gente parar pra pensar, a defesa não forçou turnover. Tiveram
Exato.
quase. Não foi interceptação, bateu no chão. Então, todos os 31 pontos foi o ataque. Todos os 31 pontos foi o ataque que fez, foi o ataque que produziu drives longos. A gente teve até um drive com mais de 10 minutos de posse que não conseguimos concluir em touchdown, mas mostrou que o ataque estava avançando bem. O Daniel Jones conectando o Slayton, o Rodgers, Slayton que teve um drop. Graças a Deus não fez falta. Conectando o Isaiah Hodgins, conectando o Saquon Barkley, o Daniel Bellinger pro touchdown. E o Saquon Barkley conseguindo correr também. Saquon Barkley que teve mais de 100 jardas de scrimmage, apareceu no jogo aéreo. Então, e o Daniel Jones não foi muito pressionado também. A
Sim,
OL não fez
a
um
OL
bom.
fez um bom trabalho.
Na medida do possível, a OL fez um bom trabalho. Então. E o
Exatamente.
Kafka, cara? O Kafka. O plano de jogo dele foi incrível. O Kafka,
Exatamente.
infelizmente, não vai ficar muito tempo no Giants. Não vejo ele ficando mais
Será?
de 2, 3 anos. Ah, eu acho.
Eu acho que
Porque.
ele não sai nessa agora, não. Eu acho que ele recebeu a
Sim.
oportunidade de.
Eu acho que ainda é muito cedo.
Cedo.
E o Martin dele tem uma. Eu acho que ele não
Sim.
sai agora também, não. Mas se
Exato.
prosseguir o um bom trabalho, o ano que vem já vai. Porque ele, pô,
Também acho, também
chama a jogada
concordo.
muito bem. Ele e o Brandon Dable potencializou. Incrível, incrível.
Verdade. Mas vamos começar aqui, como a gente sempre faz, né? Nosso negócio de praxe, que é pontos negativos e pontos positivos dos jogos. Eu confesso que eu tive que até talvez forçar um pouquinho, mas eu até achei apenas dois, porque eu acho que o que a gente tem para falar desse jogo do Giants, acho que é mais positivo, a gente já vai falar já até mais um pouco do que a gente já trouxe nessa introdução, vamos falar assim. Mas primeiramente eu acho que a nossa defesa, né? A gente começou o jogo, a defesa, a gente, acho que todo mundo, se a gente fosse escolher o ponto mais dominante do nosso time, talvez a defesa vinha sendo um ponto até surpreendente com o desfalque que estava tendo. Mas a gente confiava bastante na defesa e eles sempre tiveram uma, como é que a gente pode falar, uma performance sólida. E a gente não viu isso no início da partida, né? Eu acho que a defesa demorou um pouco para engrenar e até momentos, até eu falei, eu acho que a defesa fazendo uma das piores, se não a pior partida da sua temporada. E era um momento ali que o jogo estava até equilibrado. Acho que foi logo quando eles fizeram aquela. Eles pontuaram um touchdown um pouco antes do intervalo do jogo. E ali a gente falou, cara, que momento para eles não terem uma boa performance. Porque eles não estavam conseguindo parar principalmente o TJ Hockenson, que é outro ponto que a gente vai falar já já. Mas depois que eles engrenaram, eles também foram muito importantes ali no segundo tempo, né, Iago?
Sim, com certeza, com certeza. Sofremos 14 pontos no primeiro tempo. E, cara, o que me incomodou foi a facilidade que eles conseguiram pontuar. Principalmente no primeiro tempo. Eu até comentei que a impressão que dava ali pelo intervalo do jogo é que se o ataque não fizesse uns 38 pontos, a gente não ia conseguir a vitória. Só que no quarto período eles conseguiram evoluir a performance. Teve um roofing the passer do Dexter Lawrence que não foi alguma. O Thibodeau sofreu holding demais, mais uma vez, e a arbitragem não fez nada. Cara, teve um holding que o Thibodeau sofreu. Cara, que o cara abraçou ele de uma incrível como a arbitragem deixou aquilo passar. Mas também teve um false start do Andrew Thomas no nosso touchdown ali do Rodgers também, né? Que a arbitragem é ruim da NFL, não tem jeito. Mas...
verdade.
A gente já sabia que seria um matchup um pouco difícil para nossa defesa pela quantidade de talento que eles têm no ataque. E o que a gente esperava do Justin Jefferson, que fez, foi o Hockenson, que é um ótimo jogador. E a nossa defesa não consegue marcar a tight end, desde sempre. E não vai ser com Jalen Smith, com Jarrad Davis que vai conseguir. Então, provavelmente, a gente vai sofrer contra a tight end no próximo jogo de novo. E o Jalen Hurts e o ataque do Philadelphia Eagles sabe disso. Então, cara, assim, foi uma performance abaixo da defesa.
Uhum, concordo.
Se performar assim vai ser suficiente contra o Eagles? Provavelmente não. Baixo. Então concordo. Tem que evoluir e o outro lado tem que jogar. Porque... cara, a nossa DL completa, ela pode ser o mesmo com a OL do Eagles, que é ótima, uma das melhores, mas a nossa DL completa, ela pode causar problemas. Porque se ela não causar problemas, os caras têm AJ Brown, Devonta Smith e tudo mais, e aí... Então, acho que tem que evoluir a performance, sim. Para mim, foi o ponto abaixo do time nessa performance. Do próprio tipo do jogo bem. O Adoree Jackson jogou demais. O Dexter Lawrence, incrível, mas coletivamente falando, foi abaixo.
Concordo com você. É, teve uma hora ali que a gente não estava conseguindo parar em nenhum momento. Tipo, a gente achava que várias vezes o time estava dando mais oportunidade pro Minnesota do que deveria, para os Vikings, né? E isso eu acho que é um ponto que o time precisa ficar melhorar, porque, como você bem falou, agora contra os Eagles o buraco é bem mais embaixo. E não vai ser, eu não acho que o ataque vai conseguir produzir tão bem como produziu contra os Vikings, contra a defesa dos Eagles, que na minha opinião é uma das melhores da NFL, que a gente já vai falar já já. O outro ponto também, que também combina um pouco com isso que a gente já falou, é como a gente, mais uma vez, não conseguiu parar o TJ Hockenson. A gente já sabe que o Giants tem muita dificuldade para marcar tight ends, mas nesse jogo ele acabou com a nossa defesa que nem foi aquele primeiro jogo. Ele teve 10 recepções para 129 jardas, uma média de 12,9 jardas. Agora eu também fico em dúvida. Eu não sei se isso foi uma estratégia do tipo assim, eu vou deixar o Hockenson ter o jogo da vida dele, ter quantas jardas ele quiser, mas eu sei que ele não vai nos derrotar, do que eu marcar ele muito bem e aí eu deixar o Justin Jefferson ter O Justin Jefferson, que não jogou tão bem, né? Teve aquele touchdown no início da partida. Aquele touchdown foi anulado. Mas fez uma boa jogada no primeiro drive do ataque dele. Né? Tanto que a gente falou assim, cara, que defesa é essa? A gente não reconheceu ali a nossa defesa. Mas o Justin Jefferson teve apenas 7 recepções para 47 jardas na partida. Uma média de 6,7 jardas por recepção. Você acha que foi uma estratégia ou não, Iago? Foi mesmo a defesa do Giants que deixou a desejar nesse ponto, mais uma vez, de marcar o tight end?
Cara, eu acho que é a defesa que não consegue marcar tight end mesmo.
Uhum.
Desde sempre, porque... cara, ele ficava livre em alguns momentos que eu falava, pô, não é possível, não tem ninguém nele. Eu acho que teve uma quarta descida, foi numa quarta descida que o Cousins passou pra ele. Ele tava livre. Pensei, que isso, cara? Não pode. É. Então, não acho que Acho que foi... É que a gente não tem jogador para marcar Tyrande mesmo, se a gente parar para pensar.
Exato. O jogador que a gente tem é o McKinnon, e aí ele fez aquela jogada naquela quarta descida para 8, né? Que foi... Que eu acho que todo mundo tava pedindo, cara, bota o McKinnon nele, bota o McKinnon. Aí o Wick foi lá, botou o McKinnon nele e ele não conseguiu fazer nada naquela quarta descida.
O Flott também, né?
Que o Sim, Flott o Flott fez uma bela jogada, né? Naquela jogada, fez uma bela jogada no, então, no running back reserva dele.
Então, os nossos linebackers, infelizmente, eles não têm condição. O Jalen, cara, teve um touchdown deles, acho que foi do KJ Osborne. Que o Jalen Smith, você vê o vídeo na câmera de cima, o Jalen Smith é constrangedor, então realmente a gente vai sofrer com isso, cara. Enquanto a gente não tiver um linebacker que cobre o passe bem, não sei qual foi o último.
É verdade.
Nem lembro qual foi o último, a gente vai sofrer com isso. E, cara, assim, na medida do possível, a gente conseguiu conter bem o Adam Thielen e o Justin Jefferson. O Justin Jefferson, porra, principalmente. Lógico que ele teve 7 recepções, mas, porra, nem 50 jardas. Depois do... ele teve um incrível, pensei, ferrou. Mas depois ali, ajustou.
É verdade. Agora a gente, acho que de pontos negativos, foi mais isso. Acho que não tem nem muito... Do ataque, eu acho que não tem nem... Eu pelo menos, não consigo tirar nada de negativo. O que a gente vai falar aqui, eu acho que o ataque foi um dos melhores jogos, se não o melhor jogo da temporada da nossa ataque. Eu acho que foi o melhor. Inclusive, eu também acho que foi um dos melhores jogos da carreira do Daniel Jones. Mas também, se alguém falar que foi o melhor jogo da carreira dele, eu também não discordo. Mas é também aquele jogo contra o Tampa, a estreia dele na NFL também foi muito... Eu também tenho aquele jogo muito bem guardado na memória. E eu acho que esse é mais daqueles jogos que daqui a alguns anos a gente vai lembrar e falar, cara, que jogo... o Daniel Jones teve contra os Vikings. Então vamos falar então dele, ele é um dos pontos positivos, acho que não poderíamos deixar de contar, falar dele, né? Ele foi o primeiro jogador na história da NFL que teve um quarterback, né? Que teve mais de 300 jardas passadas, mais de 70 jardas corridas e 2 passes para touchdowns num jogo de playoffs. Isso está na história, está marcado, não tem ninguém, nunca vai tirar mais isso dele. E como ele comandou esse time, né, Água? A gente falou disso aqui, que nos últimos tempos o David estava deixando mais a bola na mão dele. Esse jogo foi bem isso, e pô, desde o início ele dominou, tendo calma, fazendo boas jogadas no campo, quando tinha que passar, passava, e tipo assim, não teve 11 passes incompletos, mas também muitos deles, alguns drops, que a gente já sabe que acontece com o nosso wide receiver, mas que partiu do nosso quarterback, que eu acho que essa a gente pode falar, esse jogo ele jogou como se fosse um franchise quarterback, eu acho que não tenho nenhuma dúvida em falar isso, né?
Da carreira dele, ele teve a maior atuação da carreira. Foi uma atuação completa, sem turnover. Conectando um passe. Nossa, ele conectou um passe pro Rodgers, cara, no segundo tempo. Contra o corpo dele, ele.
Não, foi bizarro.
Recepção também foi absurda. E, cara, assim, ele era pra ter mais de 80 jardas, né? Só que ele ajoelhou ali no final, então. Isso tirou as 80 jardas dele. E, sinceramente, cara. Assim, ele merece isso. O Daniel Jones, você olha pra carreira do Daniel Jones na NFL, ela é cheia de altos e baixos, até esse ano mais baixos do que altos. Nunca deixou de ser resiliente, cara. De trabalhar, ele sempre chegava no CT no dia seguinte e fazia o melhor pra ele e pra todos os companheiros. Não à toa, ele sempre teve um grande... E eu acho que, assim, Sim. Com certeza foi a maior atuação da carreira dele, se a gente parar pra pensar... Daniel Jones no New York Giants. Ponto alto dele, com certeza, foi esse jogo. Assim, e a gente tem que falar... Porque, pô, a gente fala, ó, pelo amor de Deus, não tô querendo comparar o Daniel Jones com outros quarterbacks, não. A gente sabe das limitações dele. A gente sabe que ele não é elite e tudo mais. Só que tem... quantidade de quarterback na NFL que são bons, realmente melhores que o Daniel Jones, mas que reclamam de ajuda e tudo mais... Cara, o Daniel Jones, ele tá jogando com o quarto e o quinto recebedor do time. Mais, cara.
Sim. Sem uma... Tá jogando com um dos piores grupos de apoio da NFL. Eu acho que não é nenhum absurdo falar isso.
Então, a performance dele com o contexto, você utilizando o contexto, fica ainda maior. E, pô, ele tá improvisando muito bem e ele melhorou muito nas tomadas de decisão esse ano. Eu acho que foi a questão do que o Brian Daboll mais evoluiu ele foi tomada de decisão, cara. Ele não é aquele quarterback mais que a gente espera que uma hora ele vai jogar tudo pro alto. Pode até acontecer, mas não foi parado. Ele teve 7 turnovers em 16 jogos. Então, cara, eu acho que essa performance foi pra mostrar o quão ele evoluiu nessa temporada. E, sinceramente, eu não vou chegar aqui e falar que ele é o cara da franquia e tudo mais, porque na emoção a gente fala isso, mas a gente tem que parar pra pensar. Mas tem uma coisa que ele fez esse ano, foi fazer o suficiente pra ele voltar ano que vem. Ano que vem. Ele fez o suficiente pra isso. Ele merece um contexto melhor pra ele performar.
Ele fez o suficiente pra ganhar uma renovação de contrato, né?
Sim, ele fez o performance dele foi incrível, assim, com uma performance Eli Manningiana, fora de casa, uniforme jersey branca, assim, o Daniel Jones, ele merece o nosso respeito, ele é um cara que ele conquistou o nosso respeito nessa temporada, mesmo com todas as limitações que ele tem, então, ele merece demais isso e assim, cara, pô, ver ele jogar, você vê os highlights dele nesse jogo, cada passe incrível, improvisou correndo e tudo mais. Incrível o jogo do Daniel Jones e pra mim foi o melhor da carreira dele disparado e logo contra o Minnesota Vikings, que ele já tinha ido muito bem na temporada regular.
Verdade, concordo. Outro jogador também, né? Outros dois jogadores, eu acho que do ataque a gente tem que falar, mas um deles eu acho que merece até mais reconhecimento do que ele tá tendo, que é o Isaiah Hodgins, jogador dispensado pelo Bills também. Que trabalho do Joe Shane, né? De reconhecer e pegar esse garoto pra vir pro Giants. Um jogador que tá ajudando demais. Ele até postou uma foto, não sei se tu viu. Tu viu a foto do tornozelo dele como tava, Iago, antes do jogo?
Vivi, nossa senhora, do tornozelo dele e da mão do McKinney, você viu?
Via, do mano do McKinney tava. Eu vi da mão do McKinney que ele tava cheio de pino, né? Quando ele fez a cirurgia, ele quebrou vários dedos.
Sim, o pé dele todo inchado, que isso?
Sim. É, o Isaiah Hodgins, como a gente. É, na sexta-feira saiu o injury report, tava sem nenhum jogador, e aí no dia seguinte falaram que o Isaiah Hodgins tava com uma lesão no tornozelo, mas ele ia jogar e tava tudo certo. Depois ele colocou uma foto com o tornozelo dele cheio de hematoma. Cheio de hematoma, tipo assim, ele provavelmente torceu e torceu feio aquele tornozelo. E tipo assim, uma pessoa normal acho que não conseguiria nem colocar o pé no chão. Ele foi lá, ele jogou uma partida da NFL e mesmo assim ele teve 8 recepções, 105 jardas, 13,1 jardas de média por recepção e um touchdown na sua primeira partida nos playoffs. Primeira partida que ele jogou efetivamente, se eu não estou enganado, eu acho que ele já teve em roster assim. Mas ele era aquele jogador que quase não entrava em campo e tal. Então foi a primeira partida que a gente pode se dizer efetivamente participando do jogo. E já podemos falar que na temporada ele é um dos melhores, se não o melhor recebedor do Giants. Nas últimas semanas eu tenho certeza disso. E o outro jogador também que ajudou muito foi o Darius Slayton. Mas eu nem botei tanto aqui porque eu acho que aquele drop que ele teve no final da partida é algo que infelizmente isso pode me doeu assim. Tipo, ele podia ter evitado, sabe? Jogador da NFL e tal, eu acho que. Aquele lance ali era para ele ter matado a partida e mais uma vez aquele drop acabou prejudicando ele, na minha opinião. Mas estamos aqui antes, primeiramente, de falar das Rodgers. Que história maravilhosa, né, El?
Uma das melhores histórias do Giants na temporada e talvez, cara, é ponto pro Joe Schoen, né? Porque o Isaiah Hodgins ele estava escondido no grupo de wide receiver do Buffalo Bills desde que entrou na NFL. Pô, cara, os caras têm Stephon Diggs, Gabriel Davis, o Tyrande, que é ótimo também. Então ele estava escondido lá. E o Joe Schoen, circunstancialmente, pela questão das lesões do nosso grupo de recebedor. E desde então, ele é o wide receiver mais confiável do Giants, disparado. Ele é o mais confiável, ele tem sido um alvo na Red Zone, e ele tem sido um alvo de confiança, que você falou do Slayton. O Slayton teve uma boa performance, mas o Slayton, a gente sabe que uma hora ou outra ele pode fazer dar um drop, alguma coisa assim, que pode prejudicar o time. E o Isaiah Hodgins, realmente, ele é um wide receiver confiável. É incrível, assim. É outro jogador que tem que proceder com o Giants para a próxima temporada. É um, assim, virou um alvo de confiança que ninguém esperava. Ninguém esperava. E do nada ele
Verdade.
virou um alvo de confiança. Então, cara,
Concordo.
ele voltando para a próxima temporada, junto com o wide receiver 1, com o Wan'Dale Robinson, com indo para então, o Hodgins, ele com certeza é uma das melhores histórias nessa temporada.
Concordo plenamente com você. Jogo muito bom que continue assim. Ele, querendo ou não, ele enfrentou também um cornerback, que é o Patrick Peterson, né? um jogador até que vai ser free agent na próxima temporada, mas é um cornerback também, que é um cornerback sólido até, eu acho que é um cornerback interessante. Tudo bem que o esquema defensivo do Minnesota não ajuda muito, que é uma defesa que ainda é um pouco fraca, né, na minha opinião. Mas o Patrick Peterson é um cornerback assim, que conhecido, pô, querendo ou não, o jogador até alguns falam que vai ser Hall of Fame, então, tipo assim, ele não foi contra qualquer um, então isso também eu acho que tem um peso, e mesmo assim ele teve mais 100 jardas na partida, gostei muito, que história, e espero que continue. Eu acho que ele é outro jogador também, que nem o Daniel Jones, que mereceu, e pelas recentes situações, mais uma oportunidade na temporada, talvez até melhor para ele dele não ser o cara que carrega o piano, vamos dizer assim, um cara mais ajudando, um receiver 2, talvez até o que o Slayton faz, eu acho que ele até pode sair até melhor. Vamos ver aí, vamos ficar acompanhando. E o outro jogador do ataque, antes de a gente falar da nossa defesa, que também alguns jogadores merecem a gente falar um pouco sobre eles, é o Saquon Barkley, né? Não correu tanto, teve apenas 9 tentativas de corrida para 53 jardas, um jogo até que o Giants forçou mais, na minha opinião, o passe. Eu acho até algo certo mesmo, porque o ponto fraco dessa defesa dos Vikings era o jogo aéreo, e o esquema de jogo para mim foi perfeito do Kafka e do Dable, mas também ele apareceu muito bem no jogo aéreo, né? Ele teve 5 recepções para 56 jardas, uma média de 11,2 jardas por recepção, e foi aquilo, né, aquele jogador que a gente sempre pediu. O Saquon Barkley, ele é aquele jogador híbrido, ele pode ser usado no jogo corrido, mas também ele pode ser usado no jogo aéreo, e eu acho que o Dable e o Kafka usaram isso muito bem nessa partida. Mais uma boa partida de complemento, assim, vamos dizer, do Saquon Barkley, que teve 2 touchdowns, e aquele touchdown, o segundo, né, que ele conseguiu encarar o Dalvin Tomlinson ali na linha de scrimmage e conseguiu bater de frente e entrar na end zone, é coisa que pouquíssimos jogadores conseguiriam na NFL.
Dalvin Tomlinson, que a gente conhece bem, né?
Uhum.
O Saquon Barkley pegou na bola 14 vezes e teve 115 jardas, eu acho, no jogo. Ou seja, praticamente todas as vezes que ele pegou na bola, ele foi muito produtivo. E é isso que a gente espera de um jogador como ele, não tem jeito. É um playmaker, como você falou, um jogador híbrido. Ele consegue produzir de... E, cara, assim... Ele aparece, o Saquon Barkley, ele tem aparecido quando a gente precisa, né? Teve aquele drive... bastante contra o Commanders na temporada regular, que talvez depois do jogo contra o Colts foi o jogo, nosso jogo mais importante. Olha, pô, o touchdown, ele praticamente carregou o Tomlinson pra endzone, cara. Então, e o Saquon Barkley ali nas últimas jogadas ali, ele é forte demais. Então, ele ganha na força mesmo e sinceramente, cara, assim, um cara que mereceu tudo que aconteceu com ele nessa temporada. Porque ele foi de uma incógnita total. A gente falava em trade do Saquon Barkley aqui.
Uhum, verdade.
Ele selava que esse seria o último ano dele no Giants. Tá saudável. A gente sabe quão crítico é pro jogador isso. Que é a questão de lesão. Porque o esporte é mental demais. É físico e mental. Então, o running back, igual o Saquon Barkley, que é um cara totalmente elétrico, que foi a ele na última temporada, que ele não conseguiu muitas jardas, que a gente via que ele não estava 100%. Então, além de fisicamente, ele mentalmente fica abalado também. Isso não aconteceu com ele. Ele teve uma resiliência mental incrível, voltou para essa temporada e foi um Pro Bowler. Então, o Saquon Barkley, ele com certeza, ele assim, foi um dos 3 melhores jogadores do Giants na temporada. E é isso que a gente espera dele, produção.
Mais um jogador que mereceu uma renovação contratual, Iago, na tua opinião?
Certo, sim. Pelo preço, entendo. Certo, sim.
Sim.
O problema é que ele teve uma temporada de Pro Bowler, isso aumenta o preço. Fez uma grande temporada e ele é running back, ele sabe. Mais do que todos nós, ele sabe que uma hora ele pode sofrer uma lesão e tudo mais, então ele vai querer garantir um realmente longo e grande. Aí tem que ver se o Giants pode aplicar a franchise tag nele. Não sei se ele vai querer. Porque, assim, a gente sabe, cara, que a gente tem o Dexter Lawrence. Depois vai vir Andrew Thomas. O próprio Daniel Jones. Eu acho que esses caras estão na frente dele. Não pelo... Mas pelo valor da posição. Então...
Isso. Eu não sei. É, tem que ser avaliado.
Não sei porque... Aí é algo que a gente tem que deixar a emoção de lado. A gente ama o Saquon Barkley.
Concordo. Sim,
Mas
sim, sim.
tem que pensar muito, cara. Porque se pensar de a cabeça assim, pensando na última performance dele e tudo mais, aí o Showing não vai fazer isso. O Showing vai, é um cara frio, ele vai pensar de cabeça fria e vai ver o que é melhor. Mas que
Concordo.
ele seja feliz aonde ele estiver, cara. Seja no Giants, porque é um cara trabalhador demais.
Concordo também plenamente com você. Agora vamos falar um pouco da nossa defesa, né? Jogadores que a gente falou. No início, a nossa defesa não teve uma performance tão bem, mas acho que alguns jogadores, mesmo essa performance coletiva, como você muito bem falou, não estava sendo perfeita, excelente, alguns jogadores estavam melhorando cada vez mais, né? Estavam jogando bem, vamos falar assim, estava tendo uma partida sólida. E outra vez que um jogador que eu acho que nessa temporada ele se consolidou ser um dos melhores da sua posição na NFL é o Dexter Lawrence, né? Jogador que praticamente todo snap a gente via ele conseguia ganhar do center ou então do guard do Vikings. Estava quase sempre chegando ali no cangote do Cousins. Gerou 8 pressões, segundo o NFL Next Gen, que conta algumas estatísticas da temporada, né? Ele teve 8, é o jogador da sua posição que tem mais pressões, se eu não me engano, na temporada, contando temporada regular e playoffs, ele tem 28 pressões. O segundo colocado atrás dele tem apenas 8, então dá para ver a diferença exorbitante nisso aí. Eu acho que não tem nem muito o que falar, né? Agora, acho que nos últimos episódios, acho que ele e o Daniel Jones estão sendo figurinha carimbada aqui, mas não tenho o que dizer, né? Ele é um dos melhores defensive tackles da NFL e é um jogador que pode renovar seu contrato. Eu acho que o Giants e o Joe Shane deveriam fazer isso para ontem e manter o Dexter Lawrence por muitos anos ainda no Giants, que eu acho que ele meio que pegou. Ele, na minha opinião, nessa temporada, parece que ele pegou o bastão do Leonard Williams de dominância ali na DL.
Sim. Leonard Williams, que ele faz uma temporada silenciosa, não é uma temporada ruim, mas uma temporada silenciosa.
Muito por causa
Cara,
de
o
lesão,
Dexter.
né?
Sim. O Dexter Lawrence, ele passou de um bom jogador para uma besta, cara, do nada. O upgrade dele foi incrível, ele se tornou um All-Pro, pô. Ele é um All-Pro. Ele e o
Sim.
Andy Thomas, All-Pro. E, cara, ele virou um. Assim, disparadamente, nosso melhor jogador da defesa. E todo jogo, cara. E a gente seria muito bom. Porque a gente esperava realmente, a gente esperava pressão pelo meio, a gente esperava mais do Leonard Williams. Só que o Dexter Lawrence nessa temporada, ele tá pressionando demais. Pô, teve uma jogada, cara, que ele empurrou o center pra trás. Meu amor. O Dexter Lawrence, assim, o contrato dele tem que ser renovado pra ontem. Pra ontem. E é o primeiro. Jogando demais, demais, demais. E a gente, assim, a gente já sabia que ele era um bom jogador, só que o upgrade que ele teve, a gente não cravava isso. A gente não cravava de
Verdade.
forma alguma. Ele era um ótimo jogador contra o jogo corrido e conseguia um sack ou outro, uma pressão ou outra no pass rush. Ele virou uma besta no pass rush. Consegue ser um ótimo jogador contra o jogo corrido, ou seja, a gente tem o defensive tackle all pro aí. Só comemorar.
Concordo plenamente com você. Que jogador, eu acho que não tem nem o que muito falar. Tem um seu Twitter, né, do Kevon Tibor e do Dexter Lawrence falando pro guarda do Vikings durante o mais abraço que minha namorada. Isso foi muito bom. Esse vídeo foi muito bom. O Kevon Tibor até um vídeo maneiro, né, no final, o Kevon Tibor chega pro Dexter Lawrence e fala: "Você é o melhor jogador com quem eu já joguei do lado". Tipo, achei bem maneiro também isso daí. Então dá para ver que a equipe
Cara,
também tá
é.
bem junta, bem unida, né?
Sim, é relato até de jogador adversário. Eu acho
Sim,
que foi.
o daquele jogo contra os Packers em Londres, que os
Sim.
jogadores da OL dele estavam falando: "Cara, quem é esse jogador 97?" Que a gente, tipo assim, muitos ainda não achavam que ele era isso tudo.
Sim, cara. Mostra o quão bom ele é. Então, os nossos. A verdade é essa. Agora não, agora a gente vira um time de playoff nessa temporada e individual. O coletivo, ele. Também o Dexter Lawrence nessa temporada. É absurdo, absurdo.
Concordo também plenamente com você. Então, o último ponto também, ó, quem tem, a gente tem que falar, e esse estava um pouco sumido porque estava fora do jogo por causa de lesão, é o Adoree Jackson. Voltou de lesão depois de não jogar faz o quê? Sei lá, mais de 5 semanas que ele não joga, se eu não estou enganado.
E mesmo assim,
foi o melhor cornerback de longe do Giants nessa partida, na minha opinião, e conteve o Justin Jefferson, que a gente falou muito aqui na prévia, que tinha que conter ele, a gente não ia parar ele totalmente, mas a gente conteve muito bem, apenas 7 recepções para 47 jardas, uma média de 6,7 jardas por recepção, que partiu do nosso Adoree Jackson, que se provando mais uma vez que ele é realmente um cornerback 1 na NFL, na minha opinião, mesmo sem ritmo, jogou contra talvez o melhor wide receiver, na minha opinião, o melhor wide receiver da NFL no momento, e foi lá e fez um belo trabalho. Tudo bem que teve ajuda de safeties em algum momento e tudo, mas sem ele ali, eu tenho certeza que ele não ia ter apenas 47 jardas recebidas.
Cara, e mostra quão importante ele é pro time, né? O Adoree Jackson. Ele é um jogador incrível. Não é aquele cara que é playmaker e tudo mais, porém ele faz o papel dele muito bem. Quantas vezes citou o Adoree Jackson nesse jogo?
Verdade.
Poucas vezes, e ele conseguiu conter. A gente sempre fala que ninguém vai parar o talento. O Justin Jefferson uma hora vai aparecer. Só que você contendo ele, porra, é meio caminho andado. Um dos três melhores adversários da NFL. E não é o terceiro, na minha visão. E mostrou a importância que ele tem pro time. O Adoree Jackson, além dele ser um ótimo. Então, com ele, uma linha, nossa secundária é outra. E o Adoree Jackson, ele tem uma virtude também, que ele é um. Tá criado.
Verdade.
Muito bem. E mesmo às vezes sem ritmo nesse jogo, ele, porra, conseguia taclear muito bem. Então, ele é um jogador excepcional. E, cara, assim, a nossa secundária, a gente precisa de um outro cornerback, a gente tem noção disso. Mas ele aí é o, como você falou, o cornerback 1, cara. É o cornerback 1 do.
É verdade. Concordo plenamente com você. Então, esse jogo, acho que foi isso, né? E agora iremos falar da prévia, né, Iago? Vamos fazer uma prévia aqui rapidinha pro jogo desse sábado, que vai acontecer sábado às 10h15, horário de Brasília. Jogo que terá transmissão da NFL, o semifinal de divisão, né? Da divisão nacional. Giants contra Eagles, o jogo vai ser lá na Filadélfia, um jogo bem complicado. Um dos ambientes mais hostis que a gente pode enfrentar vai ser agora, né? A gente sabe muito também por causa da rivalidade entre os dois times, e algo totalmente esperado, né? E vamos ver aqui, vamos primeiramente trazer algumas estatísticas dos Eagles, até a NFL já tem, NFL não, peço perdão, a ESPN já até fez um negócio de estatística dos times nos playoffs, mas como os Eagles ainda não jogaram nesses playoffs, eu peguei as estatísticas aqui deles ainda da temporada regular, então vamos lá, galera. Média de jardas por jogo do ataque deles, combinando corridas e aéreas, eles têm 289,1, essa é a terceira melhor média da NFL. Eles têm uma média de jardas corridas de 147,6, quinta melhor média da NFL. Eles têm uma média de jardas aéreas por jogo de 241,5, então a nona melhor marca aí da NFL. O Giants o time do Vikings, eu acho que era um pouquinho melhor nesse quesito, mas também eles eram bem piores no quesito de corrida. Então dá para ver que esse time é um pouco mais equilibrado. A média de jardas totais, na verdade, galera, eu acho que eu botei errado. Se eu não me engano, acho que é 389, porque eu botei 289, mas eu já vou ver esse número de novo e volto e falo novamente para vocês. O número de sacks da defesa deles, conseguiram 70 sacks, isso é impressionante, na temporada regular. Esse número é um abismo de diferença para o Giants, até para o Vikings, que a gente enfrentou na última semana. E a média das cedidas da defesa deles por semana, por jogo, né, é 305, é a segunda melhor média da NFL, e o Giants é uma das piores, eu acho que é a pior marca da temporada regular. A defesa dele segue em uma média de 779,8 jardas aéreas por partida e 126,1 jardas terrestres. Primeiramente, a gente dá para ver que esse é um elenco bem mais equilibrado. Eu acho que a defesa deles também, principalmente, é uma defesa bem melhor do que a do Vikings, e é um jogo também bem mais complicadinho para o nosso elenco. Porém, aquele jogo da última semana, quem jogou contra os nossos reservas, e eles jogaram contra os titulares, e eles sofreram, na minha opinião, mais do que deveria até. Eu estava esperando que aquele jogo seria uma lavada, mas não foi isso tudo, não. Foi até bem mais foi bem equilibrado, e deixa aquela pulga atrás da orelha que, tipo assim, chance existe, né, Iago?
Cara, divisional de playoff? Um jogo de divisional de playoff os dois têm chance sempre, cara. Dessa vez, muito mais. Muito. Não tem. Me queria, pra mim, foi mais. Ele foi mais consistente na temporada. Assim. Se. Gostou do ponto fraco? Era quarterback. O Jalen Hurts é o segundo. Ele só não vai ser MVP com a do Mahomes. Entende? Concordo. Então, assim, é um jogo muito, muito. Cara, a linha defensiva deles é absurda. A secundária deles tá jogando demais. Pô, o Bradbury fez uma temporada absurda. O Darius Slay também. Tem o TJ Edwards. Cara, o time dos caras é um jogo muito difícil, mas chance tem. Bom, O Giants não está sempre essa temporada, então a gente tem que acreditar. Exatamente. Sempre. É um jogo muito difícil, é. Se contra o Vikings era numa proporção de 10, eram 6-4 pra eles, nesse jogo é 8. Só que a gente tem que acreditar. Porque
exatamente.
Se a gente chegou até aqui e não acreditou, aí pelo amor de Deus, não, mas a gente tem que acreditar. Tem que achar
forma. Concordo com você.
Eu acho
e tô
que
vendo
assim, a gente tem que ver também. Falar. Como o Jalen Hurts está fisicamente.
Isso,
porque uma coisa, mesmo com nossas reservas, o Martin Dale explorou no último jogo contra o Eagles, foi que ele está conseguindo se movimentar como ele gosta. Porque o Jalen Hurts é um cara que se apropria muito
tá
da
com um cômodo no ombro,
mobilidade dele.
né, Iago?
E com a lesão, ele não estava tão móvel. Sim. Com a lesão, então você evita, pô. Você está jogando na última rodada da temporada regular, já classificado, você vai tomar porrada, assim. Então, ele evitou a idade dele justamente por isso. Tem que ver como é que ele vai estar. Então, no 48-22, a gente jogou sem McKinney, a gente jogou sem Adoree Jackson, entende? Não, não lembro se o Odulari jogou aquele jogo. Chance a gente tem, cara. É difícil, é muito, muito. É um buraco muito mais embaixo, mas a gente tem sim.
Concordo plenamente. Eu tava vendo aqui também, olha a estatística bizarra. Eles têm quatro, não. Até mais. Eles têm um, dois, três, quatro jogadores com mais de 10 sacks na temporada. Um deles tem mais de 15, na verdade, que é o Rashaun Reddick, que tem 16. O Javon Hargrave tem 11. O Brandon Graham tem 11. E o John Sweat tem 11 também. E logo atrás vem o Fletcher Cox, tem 7. Que, querendo ou não, também é um belo número. Mas algo que também espera depois de um time conseguir 70 sacks numa temporada. Um número, para mim, fora do comum. Algo que só tem que elogiar mesmo. Tem que tirar o chapéu. E aquilo que a gente também falou. Esse vai ser um jogo muito interessante para ver a nosso ataque contra a defesa deles. Eu não acho que o nosso ataque vai ter a facilidade que teve para ação na bola como teve naquele jogo. E por isso eu até coloquei aqui na negócio de prévia, né? Eu acho que essa partida, eu acho que o Saquon Barkley vai correr mais do que 9 vezes, que nem ele correu para o jogo contra os Vikings. Eu acho que ele vai ser bem mais utilizado se o Giants estiver à frente no placar, né, Ian?
Com certeza. A gente deu luxo pelas deficiências que a defesa do Vasco tem. Deu luxo de correr pouco com a bola nesse jogo. Que foi a nossa força na temporada. Nesse jogo contra o Eagles, não. Até porque, cara, a gente tem que tirar ritmo deles também. De qualquer jeito. Que é muito complicado. E assim, é aquele negócio. Se a gente depende totalmente da defesa nesse jogo para ter uma chance. Porque se a defesa jogar igual jogou contra o Vikings, já era. Porque a gente não vai fazer 30 pontos na defesa do Eagles. De forma alguma. Então, é algo a se notar e isso tem que ser cobrado. Porque o plano de jogo do Martindale vai ter que funcionar. Pra gente ter uma mínima chance. Caso contrário. E outra coisa, cara, o Jalen Hurts, ele tem o melhor QBR da NFL contra a Cover 1. Na semana 14, o Martindale usou muito.
Pode ser um fator. Sim. Um jogador no fundo do campo.
E os caras têm Devonta Smith e AJ Brown, cara. Então é um convite pra tragédia.
Exato.
Cara, é outro ponto pra gente ver também. E, assim, é muito difícil, cara. Se a gente parar pra pensar, o Eagles e o 49ers estão acima na divisão.
É, eu concordo com você.
Aí depois vem o Cowboys e nós. A gente tem que ser sincero. Dos quatro times que sobrou na NFC, nós somos o
pior.
Menos talentoso, assim.
Mas, pô,
uma margem grande.
Temporada de rebuild, a gente ser um dos quatro melhores times, né, da NFC, é um negócio inacreditável, pô.
É que eu te falei, o Giants...
Tirar o chapéu.
O Giants surpreende. Quando a gente acha que o Giants não vai surpreender, o Giants surpreendeu a gente nessa temporada. Por isso que não tem como deixar de acreditar.
Concordo plenamente.
Qual foi a questão contra o Colts? A gente acabou de ganhar. Qual foi a questão? Porra, agora é desfrutar do que a gente conseguiu. Que foi classificar playoff no primeiro ano de rebuild. E aí a gente ganha. E a gente frisou um jogo bem ganhável. Ser muito competitivo. Agora, começa a apertar. O buraco é muito mais embaixo.
Precisa que o Daniel Jones tenha mais uma partida da carreira dele. Na minha opinião.
Sim.
E vamos torcer pra isso, logicamente.
Tudo,
né?
tem que dar certo. Não é querendo desanimar, não. Porque, porra, só que a gente tá aqui, agora, na situação que a gente tá, a gente tem que, porra... agradecer demais ao Brian Daboll, comissão, jogadores. Só que, assim, pensando nas circunstâncias do jogo, nas nossas chances, o plano de jogo tem que ser executado de forma perfeita. Eu acho que a gente tem condição de competir, total. Mas ganhar é outros 500, né?
Exatamente. Vamos ver. Eu acho que vai ser uma partida bem equilibrada. Eu espero que seja também, né? E uma coisa que eu tô curioso para ver é a nossa secundária. Eu acho que a maioria vai jogar, né? Os principais é o Love, o McKinney e o Adoree Jackson. Contra o wide receiver dele, né? Que é os principais, que é o A.J. Brown e o Devon Smith. Mas também tem aquilo, como você falou, o Jalen Hurts, que é um QB móvel, já a gente teve alguns problemas com isso. Mas ele não estava se movimentando tanto, ele estava com um incômodo no ombro, se eu não estou enganado. E também o wide tackle deles, fugiu o nome deles, eu acho que é o Lane Johnson, mas eu posso estar falando besteira aqui. O wide tackle deles estava com problema no quadril ou na virilha, se eu não estou enganado. Então é outro negócio para a gente também ficar de olho. Mas já falaram que ambos vão jogar, então... É o Lane Johnson mesmo, é o wide tackle dos Eagles, um dos melhores da NFL, na minha opinião. Ele também tá com um probleminha aí, um incômodo, mas também já falou que vai jogar. O Hurts também, acredito que vá pro jogo, ele foi pro jogo contra o Giants lá, então tá tudo certo. Mas é aquilo, acredito que é. Os Eagles tiveram já o seu melhor momento na temporada, sendo bem sincero, e o Giants eu acho que estão no seu melhor momento da temporada. Eu acho que isso também pode fazer um pouco de diferença, não acha, Thiago?
Sim, eu acho que sim, cara, mas, assim, é difícil porque o Eagles não jogou, né?
Exato, não tem como ter... É.
A gente não sabe, porque a pegada dos caras no playoff com certeza vai ser outra também.
Exato, concordo. É outro negócio.
A lesão do Hurts prejudicou muito o Eagles na temporada.
No finalzinho, né?
No finalzinho ali, só que... Assim que eu falei, cara, tem que ver como é que ele vai estar. Acho que nossas chances passam por isso também. Porque se ele tiver 100%, pelo amor de Deus.
Se ele tiver 100%, vai ser um jogo bem complicado, mas bem mesmo. Bem
outra
difícil,
coisa, cara,
porque a diferença de talento é muito grande.
Eles têm um jogador que, contra a gente, incorpora o Adrian Peterson, que é aquele Boston Scott.
Perfeito. Esse cara só joga contra a gente.
Só joga contra a gente, esse cara. Pelo amor de Deus.
Verdade.
Não aguento mais tomar touchdown desse cara.
É verdade.
E é um estádio também. É um estádio muito hostil e tudo mais. Então, e uma das coisas para parar estádio hostil é a gente conseguir colocar o nosso ataque em campo e fazer drive longo.
Exato. Tem que fazer que nem a gente fez agora com o Tivac. A gente teve alguns drives bem longos aí, de 5, 6 minutos.
Tem jeito. Porque, por exemplo, a gente respondeu contra o... Responder.
Exato.
Porque, porra, se a gente toma um touchdown, aí no próximo drive, porra, terceira para 8, o Daniel Jones sofre o sec. Aí o estádio dos caras vai abaixo.
E aí se eles fazem também, abre muitas posses de vantagem, pô, né? Aí é um abraço.
Sim, aí é um abraço, porque aí a gente vai utilizar de algo que a gente infelizmente não tem.
Exatamente.
É muito talento no grupo de recebedor. O nosso grupo de recebedor não é um grupo explosivo. A gente não é um ataque explosivo.
Verdade, concordo plenamente.
Então, cara, assim, vai ser um jogo Daniel Jones em prime time. Vai ser um jogo, assim, muito, muito difícil. Mas a gente tem que desfrutar.
Exato. E também tem aquilo, vamos querendo não usar fator histórico, né, Iago? Às vezes também, principalmente as duas últimas vezes que o Giants foi campeão no Super Bowl, né, contra os Patriots, inclusive, O roteiro era praticamente esse. O nosso quarterback não era um quarterback tão bom, não era um elite, mas era um quarterback aceitável, era um quarterback bom. Ele aparecia nos grandes momentos, que nem o Eli Manning e o Daniel Jones se apareciam nessa última partida. O nosso time era carregado por uma boa defesa, principalmente um bom pass rush, algo que a gente tem aqui, eu acho, na minha opinião, com o Dexter Lawrence e o Thibodeau. E era aquele jogo que era sempre a zebra. E a zebra foi batendo de um em um até chegar no Super Bowl e foi campeão. Então,
Sim,
a história do
nos
Giants.
dois, né? Nos dois últimos.
Exato, exatamente. A história do Giants se pega um pouco nisso. Então, também eu me apego um pouco nesse fator
Sim,
histórico,
com
que eu acho um
certeza.
pouco, querendo ou não, interessante, né? Querendo ou não, é bom a
Sim,
gente.
eu acho que se bobear, o Giants é a franquia que mais se sente confortável jogando como. E, cara, assim, a gente sabe que o Eli Manning é muito melhor que o Daniel Jones e tudo mais. E o nosso grupo de wide receiver tinha nomes como teve Hakeem Nicks, teve Vitor Cruz e tudo mais. E agora a gente não tem isso, mas, cara, a gente tem que se apegar a isso mesmo. Não tem jeito. A
É
gente tem que se
isso aí.
apegar a essas coisas, cara, porque. E a gente tem. Porque o que acontece, cara? A gente tem que arranjar motivo pra acreditar. Sorrir, entende? A gente tem que sorrir quando a gente lembrar que o Giants vai jogar. E não ficar pensando, caraca, o Eagles é melhor que a gente, que não sei o quê, que não sei o quê. Não. A gente tem que sorrir quando lembrar que o Giants vai jogar uma partida divisional na próxima temporada. Por tudo que a gente viu. E pelo excelente início de trabalho. Isso é muito importante.
Então, aproveitando, chegando no final do nosso episódio, Iago, deixar o seu palpite para essa partida aí do Giants contra os Eagles, sábado à noite. Qual pode falar o seu? Depois eu digo aqui o meu.
Cara, sim, tô tentando achar um motivo pra ser clubista. Cara, sim, a gente tem que desfrutar de ver isso num divisional de playoff, como eu disse aqui. Tudo mais, é um jogo muito difícil. O time deles é melhor que o nosso. Eu vou colocar 23 a 17 pra eles, mas com o Giants competindo bem e saindo de cabeça erguida.
Eu
Tentei
também.
ser clubista, mas não consegui muito.
É, eu também estava aqui vendo, olhando. Eu vou ter, eu vou, o Iago já, como não foi clubista, eu vou tentar ser um pouco clubista para a gente equilibrar aqui no podcast, para dar um pouco mais de pensamento positivo lá para o Jets, mas eu entendo totalmente esse palpite aí do Iago, concordo até em certas partes, mas vou pegar a ala clubista do podcast de hoje para mim e vou botar. 23 a 20 para o Giants, jogo decidido ali no finalzinho com um field goal do Garangano de longe. Eu acho que seria lindo ali para decidir a partida. Seria um jogo bem equilibrado, como a gente acha que pode ser. E aí no final o Garangano vai lá e coloca o Giants no, na final de conferência, que eu acho que eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Tu consegue? Final de conferência, primeiro ano de rebuild.
Cara, pra ser sincero, no primeiro ano de rebuild, de reconstrução do Giants, final de conferência seria algo absurdo, absurdo.
É algo para
Mas.
fazer um documentário, pô, não tem jeito.
É um jogo só, cara, não tem jeito. Com todos os problemas que a gente teve de lesão na temporada e tudo mais. Mas o Giants gosta do impossível, né? Então,
É do
imagina que
improvável, né?
sonho. Porra, absurdo, seria absurdo.
É, vamos ver, vamos ficar de olho, galera. Então, como você tá gravando isso aqui na quarta-feira, o jogo é sábado, como eu falei, que você abrir mais informações de injury report, de jogador game status, né, que sai normalmente um dia antes, 2 dias antes do jogo, acho que só sai no, na amanhã, vai sair. E aí, então, acompanhe nossas páginas, que a gente também vai estar comentando um pouco do jogo durante a partida, né, no sábado. Então, também, se quiser acompanhar em tempo real do que a gente está achando, nossas opiniões, então a gente vai estar escrevendo por lá. E então é isso, né? Nossa, minha
É
página, na
isso aí.
verdade, Giants Underline RJ, e a página do Iago é Giants Nation
Com
BR. Eu também tenho uma página
certeza,
lá no Instagram, né, Iago? Acho que foi isso, né,
com certeza.
Iago?
É isso, foi isso. E agradecer aos ouvintes aí do Giants Cast aqui, do nosso podcast que a gente faz. Acho que pela primeira vez, né, a gente tá nos playoffs desde que a gente criou nossas páginas. Isso é muito
Sim.
importante. Então, só agradecer geral pela moral aí e que seja um. Semana para o torcedor do New York Giants. E que a
É isso
gente
aí.
desfrute desse local, lugar que a gente alcançou nessa temporada. Isso é muito
Perfeito.
importante. Então, muito obrigado aí.
É isso, galera. Iago falou muito bem. Também espero que vocês tenham curtido e gostado desse episódio. Na próxima semana, independente do resultado, estaremos aqui para comentar um pouco. E aí, se caso a gente ganhe, a gente fala novamente, né? Fazer uma prévia para a próxima partida. senão iremos fazer aqui também, falar sobre um pouco dessa partida e fazer um balanço final da temporada do Giants. Então, em breve iremos falar com vocês novamente. Valeu, galera. Então, espero que tenham curtido. Até semana que vem. Valeu!